ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:01 no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima olímpico.
Momento estádio.
Vamos até Paris, como sempre no início do programa. Verônica dá o canal, dá os destaques. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Hoje teve mais medalha brasileira aqui em Paris, então é uma noite excelente para você e para todo mundo que está acompanhando no Mundo da Bola. Edival Pontes ficou com bronze no taekwondo depois de vencer o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar. E hoje também teve marca histórica na ginástica rítmica. Bárbara Domingos se tornou a primeira brasileira a se classificar para a final individual geral na modalidade. O dia ainda teve Ana Patrícia Duda no vôlei de praia. A seleção feminina de vôlei de quadra perdeu para os Estados Unidos por 3-2. Agora elas vão disputar o bronze no sábado, 12:15. No wrestling, Júlia Penalber perdeu para a atleta da Moldávia, Anastasia Nishita, nas quartas, mas disputa a repescagem amanhã e ainda pode brigar pelo bronze. Na canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz e Jack Godman ficaram em oitavo lugar na final do C2 500 metros. Isaquias ainda compete amanhã na semifinal do C1 1000 metros e pode disputar medalha. Isaquias tem 4 medalhas olímpicas, 2 do Rio em 2016, 2 de Tóquio em 2021 e pode chegar à 5ª em Paris, igualando os números de Robert Jait e Torben Grael. A Ana Marcela Cunha ficou pertinho da medalha na maratona aquática, mas terminou a prova na 4ª colocação. É isso, André.
Valeu, Verônica, dá o canal, são 6:03. Luiz Ferreira está comigo aqui também para falar sobre Jogos Olímpicos e as novidades, hein, Luiz Ferreira? Boa noite.
Boa noite para você, André Marques, ouvinte ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Eu vou começar pelas más notícias, André.
Más notícias?
Más notícias. Assim, para mim, André, não chega a ser uma decepção, porque o nosso professor Wagner Gomes, eu até recuperei o comentário para ouvir de novo antes de vir aqui para o microfone da Rádio Nacional, ele comentou durante essa semana que o Brasil teria muitas dificuldades contra os Estados Unidos no vôlei feminino. O jogo dos Estados Unidos não encaixa com o da seleção feminina e a seleção teria os seus problemas. E hoje a equipe comandada por José Roberto Guimarães acabou derrotada nas semifinais por 3-2. Infelizmente não deu para as nossas meninas. Até assim, é um momento até bem bacana, foi bem fofo que a Thaísa, experiente, bicampeã olímpica com a seleção feminina de vôlei, ela saiu e ela encontrou ali atrás da quadra, ali na saída para os vestiários, a Raíssa Leal e a Rebeca Andrade. Esse momento está no Instagram do time Brasil, se quiserem dar uma olhada. Está marcado também o Instagram da Raíssa Leal, da Rebeca Andrade, pode dar uma olhada lá. As duas confortando a Thaísa Leal. Primeiro, uma coisa assim, uma imagem até bem inusitada, que as duas são pequenininhas e a Thaísa é grande para chuchu. Mas assim, é um momento bem bacana de outras grandes atletas brasileiras confortando uma das maiores das atletas, das jogadoras de vôlei mais vitoriosas e mais experientes da seleção brasileira. Logo depois da partida, a capitã da seleção brasileira, a Gabi, ela falou sobre essa derrota, mas garantiu que não vai faltar empenho na luta pelo bronze. Vamos conferir.
É difícil falar agora com frieza, depois de perder um jogo que pra gente era tão importante. A gente veio aqui, como diz desde o início, pra brigar pelo ouro, né? E acho que antes de mais nada dizer que eu tenho a noção que grande parte aí dessa responsabilidade, dessa derrota, passa muito por mim, por não ter começado efetivamente no ataque bem, não consegui ajudar no contra-ataque, principalmente não estava tão eficiente. E eu sei que por ser uma grande referência ali para o time, acaba desestabilizando um pouco, principalmente as mais novas, né, as levantadoras, para terem mais opções de virada de bola. Mas fico orgulhosa das meninas, a Aninha principalmente, por ter feito uma partida incrível, de ter puxado o time desde o início, a gente não ter desistido dessa partida, a gente ter buscado ali pro tie-break, ter lutado até o final. Agora esfriar a cabeça, acho que a gente teve grandes oportunidades, a gente não conseguiu aproveitá-las, a gente perde para um grande time, Mas agora esfriar a cabeça, essa equipe ela não merece sair daqui sem uma medalha. Não é o resultado que a gente não queria estar disputando agora essa medalha de bronze, mas por tudo que a gente construiu até agora, por tudo que a gente fez, a gente merece muito sair por essa medalha. A gente vai agora, mais do que nunca, vai jogar com muita raiva, com muita vontade, porque o Brasil merece essa medalha de bronze e a gente merece muito por tudo que a gente fez até agora.
Quem também falou e valorizou, inclusive, uma possível medalha de bronze da seleção feminina foi o experiente técnico José Roberto Guimarães. A gente tem que lembrar, André, ele foi campeão olímpico com os homens em 92, em Barcelona, time que tinha Paulão, Marcelo Negrão, Tandy, Giovani, Maurício e outros craques lá. E bicampeão olímpico com as meninas em 2008 e 2012. Ou seja, a gente está falando de talvez um dos maiores treinadores do esporte brasileiro. Vamos ouvir o José Roberto Guimarães falando sobre essa derrota. E o foco na medalha de bronze, o adversário do Brasil vai ser a
Turquia. Que perdeu para a Itália por 3-0. A gente tem que tomar muito cuidado com uma jogadora chamada Vargas.
Que inclusive... falava-se muito numa possível final Brasil e Turquia. Turquia que durante muito tempo foi considerada a melhor seleção do mundo.
Foi, mas a seleção da Itália é atual campeã da Liga das Nações. Tem a melhor jogadora do mundo no momento, que é a Egonu. É uma jogadora espetacular, hoje resolveu a parada.
E tudo que ela sofreu nos últimos anos, André, ela tá doida pra pegar uma medalha de ouro.
Não, e merece, né, na verdade.
Merece
porque a Itália ela nunca medalhou no vôlei feminino. É inacreditável, mas a Itália nunca medalhou em Jogos Olímpicos. Apenas a seleção masculina medalhou, uhum, e também nunca conquistou ouro.
Exatamente. Vamos ouvir o Zé Roberto Guimarães.
Eu acho que o bronze é que você fica com essa expectativa, lógico, do ouro. Mas assim, você está representando o seu país, não deu ouro, foi luta, foi pegado o jogo o tempo inteiro. A gente fez o nosso melhor, caímos de pé. O que agora que nos resta é uma medalha de bronze, que a gente tem que valorizar muito. Esse jogo é sair da competição com vitória. Isso para mim é importante. Tudo bem, é uma frustração não ter conseguido ouro, todo mundo estava com essa cabeça, mas a vida é assim. Você caiu, agora tem que levantar em 12 horas, tem o luto que vai acontecer, porque porra, treinamos, fizemos, elas se preocuparam com tudo. Tudo bem, mas a vida é assim. Então agora é o momento de reconstruir e tentar fechar essa competição com vitória.
Esse aí é o técnico José Roberto Guimarães. Agora eu vou falar das boas notícias.
Ah, boas notícias sempre são boas.
Começo pelo vôlei de praia. Ana Patrícia e Duda venceram a dupla australiana por 2-7-1 de virada, 20-22, 21-15 e 15-12. Estão na final. Já é uma prata garantida no vôlei de praia feminino. O vôlei de praia que vem numa crise, não ganhou nada em 2020, em Tóquio 2020, aí pode garantir, já tem a prata garantida, mas obviamente Ana Patrícia e Duda vão para a final.
E amanhã 4 da tarde o jogo, hein?
É, amanhã 4 da tarde, todo mundo na torcida, e obviamente você vai ter todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola. André, e outro resultado histórico pro Brasil na ginástica rítmica. Bárbara Domingos, a Babi Domingos, é a primeira ginasta brasileira a se garantir na final individual olímpica. Ficou com a sétima melhor média de notas. Ela, assim, a primeira prova dela com o arco já começou com a música do Rei Leão, que já me pega. já me pega. Quem é da nossa geração viu o Rei Leão, sabe cantar Hakuna Matata, por aí vai. E foi sensacional. Assim, ela foi sensacional, brilhante em todos os aparelhos, na bola, no arco, foi brilhante. E a Babi Domingos fala aqui com a gente sobre essa emoção de estar numa final olímpica.
Ah, ainda tô sem acreditar ainda. Eu foquei muito desde ano passado, quando eu conquistei a vaga pelo Mundial, que o meu objetivo era ficar entre os top 10. Com isso a gente ia passar pra final. Mas a gente sabia que era muito difícil, mas a gente trabalhou do mesmo jeito e colocou essa meta. E hoje, quando eu sentei lá no último aparelho, que eu parecia em sétimo, daí eu comecei a contar, calma, quantas faltam? Meu Deus, não sei o que, tô na final. E quando a gente viu que era possível, que eu tava na final, assim, não tem como explicar, tô muito feliz ainda, tô meio êxtase assim.
Essa é a Babi Domingos. Agora, André, a gente sabe que esportes como a ginástica rítmica, a própria ginástica artística foi assim durante muito tempo, esportes com nota, os países europeus, do leste europeu, eles já acabam sempre levando a melhor em cima do pessoal aqui da parte de baixo do mundo. Graças a Deus somos da parte de baixo, viva América Latina. E até o Pedro Scubi, já saiu do surf, eu lembro de uma entrevista dele mais recente, na qual ele disse que os juízes na época do surf torciam o nariz para os brasileiros. Só puxar a sardinha para os australianos, norte-americanos, europeus e por aí vai, mas a Brazilian Storm conseguiu abrir o seu espaço. E a mesma coisa está acontecendo com a ginástica rítmica. Aos poucos o Brasil está chegando, está colocando ali o seu quinteto, agora colocou uma atleta ali na final individual, e a gente vai ouvir a Babi Domingues falando justamente sobre essa questão da Europa ser hegemônica na ginástica rítmica.
Nossa, isso até me arrepia, porque a gente sempre, desde o início da minha carreira, foi sempre assim, só Europa, só Europa. E a gente conquistou o nosso espaço, querendo ou não. E é muito gratificante saber que a gente trabalhou com objetivo e a gente conseguiu. Não precisou passar por cima de ninguém, a gente simplesmente focou no nosso trabalho. E conseguiu chegar, a gente chegou. E, poxa, cada final olímpica, pode vir qualquer resultado amanhã, eu vou estar muito feliz, porque eu já conquistei meu objetivo aqui. E todo mundo fala, ai, medalha. A gente sabe que medalha é um pouco mais difícil no individual, mas a ginástica é feito de momento. Eu vou dar uma melhor na quadra e o resto vai ser consequência.
Ginástica rítmica também é feita de momento, assim como o futebol. Quem diz muito isso, repete isso muito aqui, é o Valdir Luiz. Quem sabe? Ela não acorda num dia bom, uma outra ali trouxe. Simone Biles tropeçou. Por que que a outra não pode deixar a bola cair, o arco cair, e a brasileira fazer uma prova praticamente perfeita e beliscar uma medalha? Vamos torcer. Mas como a própria Babi Domingos disse, só não precisa nem ter medalha. E André deixou o melhor pro fim.
Qual é o melhor?
O melhor pro fim veio do taekwondo.
Ah, nosso netinho.
Nosso netinho, Edival Ponte, André, que luta emocionante. Ele perdia pro lutador espanhol até coisa de um minuto e meio. Ele aplicou dois golpes no abdômen, virou a luta. E o nosso Edival Ponte conquistou a medalha de bronze na categoria até 68 quilos no taekwondo. Taekwondo, que é uma modalidade, essa é a terceira medalha do taekwondo brasileiro nos Jogos Olímpicos. E assim, o Edival Ponte, ele perdeu o pai tem pouco tempo. E é interessante que ele fala sobre isso nesse depoimento que ele vai dar pra gente aqui agora. Se fosse a questão dele estar bem, dele estar se sentindo bem e nunca conseguir ir adiante. E agora ele conseguiu conquistar um bronze. Vamos ouvir o netinho.
Finalmente, mano. Acho que era isso que passava na minha cabeça. Eu não entendia porque toda entrevista, alguma coisa que eu ia falar, o pessoal me perguntava como eu estava. E eu falava, pô, cara, tô experiente, muito experiente com toda a minha carreira, com 26 anos. Tenho 20 anos de taekwondo e tava me sentindo no meu auge. Tava muito bem. E quando eu perdi a primeira luta, eu não entendia. Ficava perguntando a Deus, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tô bem fisicamente, tô no meu auge com a experiência que eu tenho e não vai ser agora. Então, eu acho que depois que eu ganhei ali do Hakan, do Turco, o Zaid foi pra final, acho que abriu uma luz assim na minha cabeça e falou, pô, Netinho, é agora, é a de bronze. Então, levei isso pro fundo do meu coração, falei que ninguém ia tirar isso de mim e graças a Deus deu tudo certo.
Coisa sensacional, a prova do Edival Ponte, nosso querido Netinho. E André, passar aqui rapidamente no quadro de medalhas.
Passe.
Porque o Brasil está na 19ª posição com 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze, totalizando 15 medalhas no quadro de medalhas em Paris 2024. Já tem 2 pratas garantidas no futebol feminino e no vôlei de praia feminino. A gente ainda tem o Alisson dos Santos, a gente tem final do salto triplo, a gente vai ter algumas coisas aí acontecendo. Eu acho que esse número vai aumentar, André.
Também acho. São 6h14, vamos falar de futebol, Copa do Brasil, Goiás e São Paulo jogam hoje e a Mariana Santos traz os detalhes. Boa noite, Mari.
Fala, André, tudo bem? De todos os rivais paulistas, o São Paulo é que tem uma vida um pouco mais fácil nessa Copa do Brasil. O tricolor do Morumbi já venceu o jogo de ida e agora precisa apenas de um empate para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Palmeiras foi eliminado e o Corinthians avançou. Então agora o São Paulo também busca fazer companhia aí, seu rival alvinegro, nas quartas de final e vai tentar sobre o Goiás, talvez a vida mais fácil dessa Copa do Brasil. A gente sabe que teve confrontos muito difíceis nessa Copa, com eliminações surpresas, inclusive, mas o São Paulo está com os pés aí e quer avançar à próxima fase. Vale lembrar que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Então tem esse feito também em suas mãos quando conquistou o título pela primeira vez no ano passado. O time de Luiz Ubeldia vai para cima hoje, né? Conta com seus principais reforços, com certeza terá a ajuda de Luciano e também de Lucas aí no ataque, e tem algumas alternativas importantes para Luiz Ubeldia. Então hoje o favoritismo do São Paulo, acredito numa vitória aí do tricolor do Morumbi, vai, claro, para cima e tentar segurar esse ímpeto do Goiás. Mas é isso, né? A gente sabe que Copa do Brasil é a Copa das Zebras, né? Acontece muito, então São Paulo precisa ficar atento também. Ano passado, São Paulo teve uma vida muito difícil. Esse ano, a vida do São Paulo está um pouco mais fácil na Copa do Brasil. Então, o tricolor também, o torcedor de São Paulo, está esperando aí uma grande vitória para avançar para a próxima fase. E, na minha opinião, eu acho que dá São Paulo, viu? Eu imagino que o Goiás vá tentar ir para cima. O Goiás precisa do resultado, mas o São Paulo é franco favorito na noite de hoje.
Beleza, Mari. Valdir Luiz também tá comigo por aqui. Vamos falar de futebol um pouquinho. O São Paulo tá praticamente garantido, mas é fora de casa, Valdir. Boa noite.
Boa noite, André. É um prazer estar com você aqui no programa Mundo da Bola. É verdade, tem uma grande vantagem ao São Paulo. Venceu a primeira em casa pelo placar de 2-0. E com todo respeito ao Goiás, tem um time muito melhor. Mas o futebol tem um imponderável, né? Ontem o Juventude diante do Fluminense. E o São Paulo não pode se acomodar com o resultado de 2-0. Tem que jogar. O Goiás está de técnico novo. Wagner Mancini não mudou nem o endereço em Goiânia, só trocou de bairro. Saiu do Atlético, foi para o Goiás. E sempre com a chegada de um novo treinador motiva. Mas a vantagem do São Paulo é muito grande. E o São Paulo, para mim, dificilmente perde essa classificação.
Bom, são 6:17.
O melhor da rodada.
Bom dia, Luiz. Quem foi o melhor da rodada ontem?
Olha, o melhor da rodada, pra mim, não foi o Flamengo, não foi o Botafogo, nem foi o Atlético, foi o Juventude.
Juventude.
Sabe por quê que eu vou dizer que foi o melhor da rodada? Porque ele se preparou pra esse jogo, e eu falei aqui na Rádio Nacional, falei antes do jogo também, o Jair Ventura é o tipo do jogo que ele gosta. E ele veio pra se jogar pro resultado. Tomou aquele gol aos 49 do segundo tempo, seria 3-1, virou 3-2. E ele veio para cá fechado. E com 5 minutos de jogo, ele recuperou aquele gol que ele levou. E aí, se fechou muito bem no primeiro tempo, mas não criou nada no segundo tempo. O Fluminense voltou melhor e deu algum susto. Mas aquele segundo gol aos 40, praticamente garantiu a classificação. Mas aí, o André, o melhor e por pouco não foi o pior. Porque o Juventude fez 2-0 com 40 minutos, achou que o jogo acabou. E talvez se tivesse mais 5 minutos, o jogo fosse decidido nos pênaltis. Porque o Fluminense, depois daqueles dois gols seguidos, um aos 45 e outro aos 48, voltou pro jogo. Mas o Juventude foi melhor porque taticamente fez uma partida brilhante. E depois de 25 anos, o Juventude consegue um feito expressivo no Maracanã. Em 99, com mais de 120 mil botafoguenses no Maracanã, empatou de 0-0. Obrigado, Gilson Nunes. E acabou sendo campeão. E agora, depois de 25 anos, elimina o campeão da Libertadores, que é o Fluminense, atual campeão, também no Maracanã.
Bom, e o Rafael Monteiro fala sobre a eliminação do Fluminense e a classificação do Juventude. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil para o Juventude no Maracanã, depois de ter empatado por 2-2, o técnico Mano Menezes falou sobre o adeus à competição nacional.
Fomos eliminados porque você não pode tomar numa eliminatória 5 gols. Quem toma 5 gols dificilmente vai passar. A gente tomou 5 gols do Juventude, gols perfeitamente evitáveis, né? Que eu acho que é pior. Lá a gente já saiu falando isso, hoje tomamos de novo um gol de bola parada na frente, depois entregamos a bola do segundo gol. Se não tivéssemos tomado o segundo, talvez estaríamos agora numa disputa de penalidades máximas. A verdade é que não conseguimos um nível de concentração também necessário para jogos de mata-mata nesses dois jogos com Juventude. Primeiro, porque optamos por mesclar a equipe do jogo em Caxias do Sul. Entendimos que em jogos tão curtos como tinham pela frente e o Bahia logo em seguida, nós tínhamos que fazer isso. Mas hoje também estivemos distantes, iniciamos muito longe, cometendo erros bobos, apressando um jogo que não precisava apressar. Conversamos muito sobre isso antes, mas não conseguimos estar conectado da maneira como tem que estar uma equipe quando vai jogar um jogo decisivo de mata-mata.
Mano também disse que o time já tem que começar a pensar no próximo jogo.
Temos um jogo pela frente com o Vasco, que é um clássico, né? Será um jogo bastante disputado, penso, num gramado diferente, né? Que vamos ao Engenhão, um gramado mais rápido. Então o jogo terá outras características, mas a gente tem que continuar aquilo que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro, exatamente porque são competições diferentes. E quando fomos a Caxias, pensamos muito nessa competição, de não deixar cair aquilo que tínhamos conquistado com as três vitórias. Fomos felizes por uma parte, conseguimos fazer a quarta vitória diante do Bahia, não fomos felizes na nossa segunda passagem da Copa do Brasil, não conseguimos vencer o Juventude, empatamos 2-2. Vamos separar as coisas, vamos tratar elas com importância, porque elas têm significado, mas não vamos deixar afetar aquilo que estamos fazendo bem no Campeonato Brasileiro.
Tricolor volta a campo no sábado para enfrentar o Vasco no estádio Nilton Santos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo lado do time gaúcho, o treinador Jair Ventura falou sobre o feito fora de casa.
Primordial foi a entrega dos meus atletas, que são os protagonistas do jogo, mesmo com tantos desfalques. 17 jogos consecutivos, a gente sem ter uma semana para descansar. Então a gente teve, hoje o Bosa não conseguiu, perdemos ele, perdemos o Kaique já definitivo, né, por uma situação mais grave, o João lateral e o Jean também, jogadores importantíssimos, e os meninos que entraram, o Edson ainda não tinha estreado comigo, fez uma partida muito tática, nos ajudou bastante. Então parabenizar os atletas, né, pela entrega, lembrando que não foi uma classificação qualquer, nós eliminamos o atual campeão da América, um time que tinha, desde a chegada do Thiago, 4 jogos sem sofrer gols. E a gente faz 2 gols hoje, não só 2 e 3 gols em casa, né? Então fizemos 5 gols, uma equipe muito sólida defensivamente. E a gente consegue essa classificação. Então parabenizar os atletas. Já não dá tempo de comemorar mais. Daqui a pouco a gente tem um adversário dificílimo jogando no Jacone. Um ataque muito rápido, um dos maiores investimentos do futebol brasileiro nesse ano. Então, certeza que vai ser mais um grande desafio.
O Juventude conhecerá o adversário das quartas de final em sorteio que será realizado pela CBF. O time da Serra Gaúcha volta a jogar no domingo quando enfrenta o Botafogo no estádio Alfredo Jaconi. Valeu, André!
Valeu, Rafa! E o Palmeiras, hein? Venceu ontem, mas não levou. O Flamengo está nas quartas. Mariana Santos está de volta, Mari.
Pois é, né? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 diante do seu torcedor com uma vitória sobre o Flamengo por 1-0, mas que não foi suficiente para o Verdão avançar. Na primeira partida havia perdido por 2-0 para o Flamengo, que no agregado agora avança às quartas de final da Copa do Brasil. E o palmeirense saiu até satisfeito, viu, do Allianz Parque. Claro que a vitória, né, por mais de 2 gols era o que importava, e a classificação também, principalmente diante dessa rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo. Mas o que o time mostrou em campo deu sim um ar de sobrevida para o Palmeiras, principalmente buscando o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, que são competições que o Palmeiras ainda vai disputar este ano. O gol do Vitor Reis logo no início deu um ânimo para a torcida palmeirense, que achou que dava, mas o Flaco Lopes teve um gol impedido, né, num lance de impedimento anulado, então o Palmeiras não conseguiu fazer 2-0. Muitos palmeirenses falaram nas redes sociais que o time voltou a jogar bem. O próprio Flaco Lopes falou sobre essa vitória, né, que esse é o Palmeiras que todos conheciam. Então, assim, acredito que, apesar da eliminação, o resultado foi até positivo para o Palmeiras pelo que apresentou em campo. Perdeu muitos gols, é verdade, mas o time conseguiu criar, diferentemente dos outros jogos, dos últimos jogos, inclusive, que tinha ido mal e tinha perdido e sofrido algumas derrotas no Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras tem o foco no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores. Vai ter mais tempo para treinar o seu time também. Claro, uma eliminação na Copa do Brasil é doída, porque também vale muito dinheiro, mas é isso. O torcedor palmeirense, eu acho que pode dizer que saiu um pouco mais aliviado, porque viu o seu time voltar a jogar bola assim como estava jogando há um tempo.
Maravilha! E o Bahia, hein? Superou o Botafogo num jogo pra lá de polêmico. Rafael Monteiro tá de volta.
André, o Botafogo perdeu para o Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova e deu adeus à Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o técnico Arthur Jorge diz que está orgulhoso da equipe.
Eu não posso pedir mais nada do que aquilo que nós tivemos hoje dos jogadores do Botafogo. Tivemos um jogo extraordinário por parte deles, quer do ponto de vista daquilo que foi a qualidade do jogo jogado, quer daquilo que foi também a sua entrega. E digo isto em relação aos que jogaram, aos que não jogaram, a forma como se comportaram em campo, como sofreram quando tiveram que sofrer, como incentivaram os colegas quando foi preciso incentivar também. Mas tivemos uma primeira parte de grandíssimo nível, uma parte em que me deu imenso gozo ver jogar a equipa do Botafogo. Preparámos o jogo de uma forma muito séria, muito cuidada, sabíamos que íamos ter aqui um jogo difícil, mas fizemos tudo aquilo que era possível fazer dentro daquilo que foi a preparação, daquilo que nós controlamos. E aquilo que nós controlamos é o adversário, a forma como defende, como ataca, como se comporta, tudo isso nós conseguimos trabalhar, preparar, e a equipa deu uma resposta tremenda em relação a isso.
Arthur Jorge foi breve em comentar a expulsão de Gregory no finalzinho do primeiro tempo.
É aquilo que eu estava a falar há pouco, da revolta de quem deu tudo que tinha em campo, de quem merecia mais respeito, de quem merecia que o jogo pudesse ser disputado de igual para igual como estava a ser, e que infelizmente por aquilo que nós não controlamos acabámos de ficar afastados dessa possibilidade.
Pelo lado do Bahia, o treinador Rogério Ceni destacou que eliminou o líder do Campeonato Brasileiro.
Primeiro se destacar, né, que hoje o Botafogo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e é uma equipe dificílima de ser batida. Destacar a parte tática do time, que eu sei que o torcedor muitas vezes quer que o time vá para frente a todo custo, e ele dentro do estádio ele grita, pede, mas que eu acho que taticamente nós fizemos um bom jogo, oferecendo poucas oportunidades de gol ao Botafogo. Claro que nem sempre é da maneira como o torcedor imagina, o tempo todo pressão, porque eles exploram muito velocidade, muito as costas da última linha, né? Com isso, acho que a valorização pelo resultado, pelo triunfo e pela classificação, e a gente espera continuar sendo competitivo, como a gente foi na grande parte do campeonato, né? E agora um clássico no final de semana dentro da nossa casa, a gente espera poder dar essa alegria para o torcedor de vir aqui e sair feliz da mesma maneira como saiu no jogo de hoje.
O Bavi será no domingo às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Bom, começando pelo fim, Valdir, e a eliminação do Botafogo ontem?
Olha, o jogo teve um capítulo à parte, que foi o VAR. Se não tivesse o VAR, claro que o Ceni não joga. Pelo primeiro tempo que o Botafogo jogou, o Botafogo dificilmente perderam o jogo. O Ceni não joga. Mas o Bahia é uma bela equipe. O jogo teve equilibrado, o Botafogo teve mais chance de gol do que o Bahia. E aí aquela expulsão absurda do Gregory mudou o jogo. Porque o Bahia, o Botafogo foi obrigado a mudar a estratégia, teve que tirar o Almada, reforçou o meio campo e perdeu a força ofensiva. E o Bahia acabou fazendo gol até de maneira merecida. No Maracanã, o Juventude achou que tinha ganho o jogo com 40 minutos e quase que sem mais 5 minutos se complica, mas pelo que o Juventude jogou em termos táticos, mereceu a classificação. E o Marcelo tem que parar, né? Tem que ser
com 4 minutos.
4 minutos, deu um chute, parou, tem que fazer uma menção honrosa para ele. E o Flamengo jogou mal, o Palmeiras foi melhor. E olha, aquele gol do Palmeiras gerou dúvidas, hein?
O gol anulado é um gol muito estranho.
E por que o árbitro não foi ver no vídeo o gol? Quantas que eu não entendo. Outros clubes, o VAR é rigoroso. Para outros, o VAR é benéfico.
Em que pese tem uma reclamação muito grande por parte do Flamengo em relação a dois pênaltis. Um particularmente não achei, o outro eu acho duvidoso.
Eu acho que deveria rever o lance do Murilo, do toque, e o lance do gol anulado do Palmeiras. Aí ficava. Aí a gente.
A arbitragem seria
isenta.
Eu acho que seria mais correta no caso, né? Valdir Luiz, um abraço, até a próxima.
Um abraço,
amigo.
André. Tudo de bom,
fechando,
até a próxima.
No Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6 da noite. Valeu, gente. Um abraço.